e Carazinho, um rio grande de opções.
Conexão Sarandi, jornalismo com cara, coragem e posicionamento.
Agora, 9 horas 45 minutos, média de 11 graus a temperatura, tempo nublado nesta manhã, instabilidade depois da chuva da noite, da madrugada, decaindo aí a temperatura conforme já avisavam os meteorologistas. Promoção de gasolina nos postos Bioval nessa sexta e sábado. Gasolina comum a R$ 4,359. Isso mesmo, gasolina comum a R$ 4,359. Combustível de qualidade, atendimento que você merece é aqui, Bioval Abastecedora, referência em combustíveis de alto desempenho. Loteria sempre tem as informações aqui para a Loteria Sarandi. Lotérica Sarandi, nosso maior prêmio é ter você como cliente. Tem menor juro para consignado de funcionário público INSS. Faça uma simulação sem compromisso. Lotérica Sarandi. Segue o nosso Conexão Sarandi para a Sesco PRS, para a IOTA, a internet cada vez mais conectada com você. Atenção para a novidade, plano internet dentro e fora de sua casa, só com a IOTA, Wi-Fi gratuito nos principais pontos públicos de Sarandi. Consulte nossos planos pelo 3361-4947, IOTA, internet 100% qualidade, 100% sarandiense, Grossi Derivados de Petróleo, TRR Grossi Diesel, total controle de qualidade, pessoal altamente treinado nas mais rígidas normas de segurança. Conosco agora, Dr. Isaac Pascoaloto, o assunto é Previdência Social, a reforma da Previdência. Como até comentávamos em off aqui, é um tema para um dia todo, né? Mas vamos tentar trazer alguns pontos principais do que está mudando nessa reforma da Previdência. Bom dia.
Bom dia, Gilberto, e bom dia para os nossos radio-ouvintes.
Então, a reforma da Previdência está aí passando no Congresso Nacional, tem alguns momentos ainda, mas ela está sacramentada, digamos assim, né?
Praticamente ela já está com o seu teor praticamente pronto. Algumas pequenas mudanças podem serem feitas ainda na própria Câmara dos Deputados Federais, e depois, inclusive, os senadores também vão ter a possibilidade de fazer, de aceitar como que está, né, como que os deputados mandaram, ou de sugerir algumas alterações, né? E as alterações sugeridas pelos senados deverão voltar para a Câmara dos Deputados, para ver se eles vão concordar também. E essa votação, tanto na Câmara como no Senado Federal, ela é feita em dois turnos, né? Essa que teve, que foi comentada, que saiu na mídia faz alguns dias, se não me engano, foi no dia 10 de julho, ela foi a primeira votação. E vai ter uma outra daqui a alguns dias na Câmara dos Deputados Federais. Depois ela vai ser enviada, então, para o Senado Federal.
Interessante, então, né? O senhor que tem esse trabalho, não é, como advogado, e está, digamos, mais atento à legislação, tem o conhecimento da legislação vigente, né? Porque como não foi aprovada ainda, existe uma legislação, né, vigente, certo. E tem essa reforma que está aí para ser aprovada. Depois que ela é sancionada, geralmente ela entra em vigor no dia seguinte, né?
É imediato, porque é uma proposta de emenda à Constituição. Até tem um detalhe nessas PECs, que a abreviatura é PEC, né? Proposta de emenda à Constituição. Ela não vai para a sanção do Presidente da República, como uma lei ordinária. Como ela é uma emenda à Constituição, tanto os deputados como os senadores exigem-se uma presença maior, né, de votantes, e até pelo fato de ser mais demorada e ter duas votações também, né? Então ela no que for aprovada no Senado Federal, ela já está em vigor, só se eles observarem algum determinado artigo, algum determinado, né, assunto, determinar que vai entrar em vigor, dependendo da complementação de uma outra lei e tal. Mas a maioria já entra já imediatamente.
E o que vai mudar é o que estão atentos os nossos ouvintes, né? Principalmente se fala na questão da idade, não é? O tempo da contribuição. O que o senhor pode destacar, assim, de, digamos que eu vou nos deixar para que o senhor comande, digamos, a pauta agora, porque o interesse é do ouvinte, então, o que o senhor conhecedor aí do tema gostaria de destacar?
São vários pontos importantes que estão mudando. Não dá para destacar somente um. O primeiro que vem na mente, assim, é que não vai ter mais aposentadoria por tempo de contribuição. sem idade, como que é hoje, né? Hoje a pessoa pode encaminhar o benefício previdenciário por tempo de contribuição, tanto o homem como a mulher, uhum, com 30 anos mais 35, ou 30 anos para mulheres e 35 para os homens, não exige-se idade mínima, tá? Então, essa modalidade não vai mais ter. Então, vai
só
ser...
muda a questão do valor só pelo fator previdenciário, né? Tem uma questão de valores aí.
É, hoje aplica-se benefício... o fator previdenciário, né? E com a reforma, então, vai ser um outro tipo de cálculo, uhum, tá? Ah, então, o primeiro ponto que dá para destacar, que chama atenção, assim, é que não vai ter mais aposentadoria por tempo de contribuição, somente aposentadoria por idade. Então, como que é hoje a aposentadoria por idade e como que será com a reforma? Não muda muita coisa. Os homens continuam a mesma idade, tá? E as mulheres de 60 vai passar para 62 anos.
O homem é 65, né?
O homem é 65, uhum, mulheres, então, que hoje é 60, vai passar para 62. Uhum. Então, como que vai ficar, então, a renda desse tipo de aposentadoria, tá? Ela vai mudar. Hoje é feita a média das 80% maiores contribuições desde o ano de 94. Uhum. Todas as contribuições posteriores ao ano de 94, as 80% maiores entram no cálculo. Como que vai ficar? Então, a primeira atenção, né, que me chama atenção também nesse fator do cálculo, é que vão entrar todas as contribuições, todo o histórico de contribuições da pessoa. Todas as contribuições da vida da pessoa.
Certo.
Não vai ficar excluído nenhuma contribuição, né? Aquelas 20% menores, tá, vão entrar. Vai entrar 100% das contribuições. As pequenas contribuições também vão entrar. Então, aí já dá um achatamento no, na aposentadoria, né? Então, só esse fator aí já vai diminuir um pouco o valor do benefício.
Geralmente, o início da carreira tem um valor de contribuição menor e do meio para o final da carreira, ou, enfim, uma média maior.
Uma média maior. Então, é isso que eles chamam aquele sistema de capitalização, né? É tudo que tu capitalizou, tudo que tu contribuiu vai entrar no cálculo. E, normalmente, é assim. A pessoa começa trabalhando ou como estagiário, ou iniciante, vai ganhar salário mínimo,
sobre
depois
o mínimo,
vai subir e, quem sabe, chega ao teto máximo do INSS, 5.800 e pouco. Então, aquelas primeiras contribuições caem fora. Agora, na nova modalidade, não, vai entrar tudo, vai ser feita uma média grande.
Pessoal, às vezes, olha, esses últimos anos aqui, vou contribuir mais porque está chegando a hora de aposentar. Então, não tem mais...
É, vai ser feita,
vai ajudar,
média...
mas não vai...
Não muito.
Não muito.
Não muito. Vai ajudar pouco. Aí, como é que vai funcionar, então, na aposentadoria, o cálculo do benefício? Ele vai ficar... com 60%, a pessoa vai ter que ter a carência, que ainda exige-se a carência mínima de contribuição. Então, tem que ter 65 anos o homem, 62 a mulher. Vai ter uma regra de transição para a mulher até atingir os 62, e o homem não tem regra de transição nessa questão da aposentadoria por idade. Mas, falando no cálculo do benefício, então, a pessoa com, vamos pegar o exemplo de um homem, 65 anos, tá? No mínimo, ele vai ter que ter 15 anos de contribuição. Atingindo os 15 anos de contribuição, ele vai ganhar 60%. Tá? A cada ano a mais dessa carência, ele vai ganhar 2%. Até chegar no limite de 100%.
Uhum.
Tá? Aí, se tiver condições de trabalhar mais... também vai ganhar mais porcentagens, no caso, né? Uhum. Mas aí a idade já vai estar bem avançada. Num cálculo por cima, tem que ter 40 anos de contribuição, né? E 65 de idade. Daí a pessoa já está bem em idade bem avançada, né?
Exato.
Então, não sei se o pessoal vai querer ficar continuando trabalhando a mais para ganhar mais que o 100%, né? E para as mulheres é a mesma maneira. Então, 15 anos de contribuição, que é carência, mais 60%. Né, e 2% a cada ano a mais. Então, para as mulheres atingir o 100%, elas vão ter que contribuir por 35 anos. Então, 15 anos da carência, mais 20 anos, 2% cada ano, dá 40%, daí fecha o 100%. Então, esse é uma diferença... que chama também bastante atenção, né, essa questão do cálculo do benefício.
É, tá?
Não vai aplicar o fator previdenciário. Claro. Mas vai ter esse primeiro achatamento do benefício, uhum, que pega todo o período. Vai pegar todo o período, todo o histórico da vida da pessoa.
E isso então, claro, na média, aí, numa divisão, vai baixar um pouco.
Vai baixar um pouco o valor do benefício.
E daqui a pouco, se a pessoa... E isso, digamos que a pessoa começou a contribuir lá com seus 25 anos de idade, depois de uma formação, enfim, mais ou menos o que pode acontecer. Aí, digamos, tanto homem quanto mulher, vai aos 65, e independente de ter contribuído, tem que ter no mínimo 15 anos
no
de contribuição
igual. No mínimo
15
anos. No mínimo 15 anos. Tem uma regrinha aqui que quem está entrando agora vai ser, são 15 anos e 20 anos para os homens. E quem já estava vai ser, continua os 15 para o homem e os 15 para a mulher. Tem uma pequena, um pequeno detalhezinho também, né? Mas é dessa maneira. Se a pessoa começar a trabalhar com 25 aí, e continuar a trabalhar direto e sem parar assim, né? Daí vai 40 anos de contribuição, completa 65. Daí ele vai ganhar os 100%.
Certo.
Mas se trabalhar direto, desde os 25 até os 65, não pode ter folga.
Ele
vai
direto,
ganhar, daí vai ganhar os 100%.
E daqui a pouco entrando lá com os 25, já com uma contribuição, digamos, um pouco mais do que o valor mínimo aí para ter uma média interessante.
Para ter uma média boa, né?
Uma média interessante.
Aí, na questão das regras de transição, né? Como é que vai funcionar, como é que fica a aposentadoria, quando que eu vou me aposentar... que é a dúvida que o pessoal está perguntando bastante. Então, na questão da aposentadoria por idade, vamos aproveitar que já foi comentado antes, o homem se aposenta hoje com 65, depois da reforma também com 65, e fica a carência aos 15 anos de contribuição. Então, na questão de idade e contribuição, para o homem não vai mudar, vai só mudar essa questão do cálculo do benefício. Tá? Para as mulheres... Então, as mulheres hoje exige-se 60 anos de idade e 15 de contribuição. Então, como é que vai ficar com a reforma? Vai ter uma regra de transição que, para esse ano, continua os 60 anos de idade, tá? Até chegar aos 62 anos de idade em 2023. Vai acrescer 6 meses a cada ano que vai passar.
Uhum.
Por exemplo, ano que vem, né, em 2020, vai ser exigido 60 anos e meio, né, até chegar aos 62 anos em 2023. Então, essa é uma pequena regrazinha de transição para aposentadoria por idade. Outra questão, outra regra de transição é na aposentadoria por tempo de contribuição, que como não vai ter mais... aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma da Previdência, então está sendo criado uma regra de transição, né? Quem está há 2 anos para se aposentar, né? Uma mulher com 28 anos de contribuição ou um homem com 33 anos de contribuição, ele não vai perder esse direito de aposentadoria por tempo de contribuição. Quem faltar mais de 2 anos, sim, vai perder esse tempo, vai perder esse direito e vai se aposentar só por idade.
Uhum.
Tá? Quem falta...
2 anos, digamos, é o tempo que vai ser aceitável para que se siga, digamos assim, com a regra anterior mesmo, depois da reforma.
Isso aí. Aí como é que vai funcionar? Quem, depois, quando for aprovada a reforma, a pessoa estiver faltando 2 anos de contribuição, ela vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que vai faltar. Então, quem está faltando 2 anos vai ter que contribuir por mais 1 ano. Vai ter que trabalhar 3 anos, então.
Certo.
No caso, a mulher era 30 anos de contribuição. Se ela tem 28, ela vai ter que trabalhar mais 3, vai dar 31. Uhum. Então, com 31 anos de contribuição, ela vai poder se aposentar. E da mesma forma, os homens também. É do período que falta. Se faltar só 1 ano, essa pessoa vai ter que trabalhar meio ano.
Uhum.
Se estiver faltando meio ano, 6 meses, ela vai ter que trabalhar 6 meses a mais. Não é que todos vão ter que contribuir por 1 ano a mais. É o 50% do período que estiver faltando. Tá? Nessa regra vai continuar sendo aplicado o fator previdenciário.
Em outras oportunidades, claro, nós vamos lhe convidar para trazer mais sobre esse assunto, que é vasto. E, é claro, os ouvintes podem ir deixando as questões para que a gente coloque na pauta para um outro momento, então, trazermos essa... a sua conversa com o senhor. Obrigado pela sua presença até o momento. A gente vai agora para as notícias. Obrigado pela presença.
Obrigado.
Aqui.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É um assunto bem extenso e que precisa mais tempo realmente.
Com certeza. Agora, 10 horas.
Tudo o que você precisa saber, você ouve primeiro aqui. Conexão Sarandi. O Brasil e o mundo. 10 horas, notícias da hora. Oferecimento, precisa de um empréstimo? Pode confiar no consignado Banrisul, o banco com 90 anos de história. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que o governo vai adotar um novo modelo de monitoramento do desmatamento no país, após a equipe do presidente da República, Jair Bolsonaro, contestar dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com base no sistema DETER. O novo sistema, de acordo com ele, terá imagens via satélite em alta resolução, feitas em tempo real e sem o que identificou como lapso temporal no atual modelo. Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, disse que dados sobre o aumento do desmatamento no país prejudicam muito a imagem do Brasil. Ele participou de coletiva de imprensa no Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro, quando o presidente defendeu, na ocasião, responsabilizar pessoas que tenham divulgado dados alarmantes com o objetivo de prejudicar o governo e a imagem do país.